Bem-vindo ao podcast de Cristo Centro Pirituba. Para ficar sabendo sobre tudo de nossa igreja, acesse cristocentro.org.br ou siga-nos através do Facebook e Instagram como Cristo Centro Pirituba. Você também pode ver essas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/CristoCentroPiritubaOficial. Seja bem-vindo à nossa casa apostólica.
E eu estava pensando o que dizer sobre a natureza de Deus na Páscoa. O que dizer sobre a natureza de Deus na ressurreição de Cristo? Então, eu me lembrei que dos aspectos da natureza de Deus é que ele é chamado de o libertador. O libertador. Até parece que cantamos um cântico que diz meu libertador, meu libertador. Esse é um dos aspectos da natureza de Deus. Ele é chamado de o libertador. Existem vários salmos. Eu encontrei vários salmos, depois vocês podem ler. Eu encontrei vários salmos que diz: ele é minha rocha, ele é o meu libertador. Mas eu quero começar lendo com vocês Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Isaías 9, versículo 1 ao 7, que diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulom e de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia. Olha só, tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Aleluia. E outro versículo que quero ler com vocês está no Novo Testamento. João capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Páscoa revela um dos aspectos da natureza do nosso Senhor. Ele é o libertador. O texto que nós lemos fala sobre a vinda do libertador. E diz que quando a verdade vier, você será livre. A comemoração da Páscoa para Israel, assim como para nós também, celebra a libertação do Egito para eles, a libertação do mundo para nós. Você também pode comer chocolate, não tem problema, come bastante, aproveita. Aproveita a desculpa. Come chocolate à vontade. Mas a Páscoa é muito mais do que apenas coelho e chocolate. Páscoa é libertação. Páscoa é nova vida. Páscoa é Cristo. E o mundo não pode se esquecer disso. E é nossa tarefa fazer o mundo lembrar disso. Que Páscoa é Cristo. O apóstolo Paulo diz: Jesus é nossa Páscoa. Hoje, há uma tentativa vergonhosa, vergonhosa. Por um lado, alguém quer atualizar a Bíblia. Por outro lado, o outro quer transformar Gênesis, o livro de Gênesis, provavelmente os primeiros capítulos de Gênesis, em um mito ou uma fantasia. Algo que não aconteceu, algo que é alegórico. Agora, a moda, a nova moda, é deixar de usar termos como pecado, crucificação, ressurreição. É uma tentativa de minimizar ao máximo o que o apóstolo Paulo disse sobre as boas novas. Boas novas que salvam, como está em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a Bíblia é nossa autoridade, a Bíblia é a autoridade, é na Bíblia que tenho que confiar que Cristo foi crucificado, que Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou. Então Jesus ressuscitou corporealmente, Ele está vivo e sem Ele ninguém será salvo. Ponto final. Gostem ou não de ouvir isso. Não existe salvação, e eu vou dizer isso com todas as letras. Nós estamos na internet, não existe salvação em outra religião, nem em outra pessoa qualquer, em ninguém, a não ser em Jesus Cristo. Isso tem que ser dito. E ponto final. A verdade tem que ser dita, gostem ou não. As pessoas não estão querendo ouvir. E o pior, tem cristãos, pastores que não estão querendo falar isso. Nós não vamos ganhar o mundo tentando agradar o mundo. Não vamos ganhar o mundo vivendo como o mundo. O pecado entrou no mundo através da queda do homem. A morte veio através do pecado. Escute bem, o pecado entrou no mundo por causa da queda do homem, a morte através do pecado. A morte é separação entre Deus e o homem. A morte é separação. A morte vem atrás do pecado, ela segue o pecado e por fim ela foi passando a todos os homens. Ela foi seguindo as gerações, a humanidade, até alcançar todos os homens. Por isso, em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, Paulo diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, a alma que pecar, essa morrerá. Né? Ou melhor, deixa eu dizer, pelo pecado entrou a morte, o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte. Então, a morte veio a todos os homens, todos pecaram, todos pecaram, todos, isso quer dizer, aquele que pecar vai morrer, é decreto de Deus, esse é o resultado, a alma que pecar essa morrerá, disse a palavra, ou melhor, diz na Bíblia, né? Mas é o que ninguém quer ouvir, a maioria não quer ouvir, nem pensar em ouvir isso, todos pecaram, e por isso estão sob condenação, todos pecaram, sem Cristo, essa é uma realidade que nós vamos enxergar ao nosso redor. Essa mensagem ninguém quer ouvir, mas o que a Bíblia diz claramente é: preste atenção. Você pode gostar muito de quem está ao seu lado, mas se essa pessoa não tem Jesus, está sob a condenação do pecado. Alguém pode dizer: sim, verdade, amém. Parece radical isso? Parece grosso isso? Parece mal educado? Mas é assim, é a palavra, é a verdade, tem que ser dita, tem que ser pregada. porque só a verdade liberta. Amém, a verdade não liberta, a mentira pior ainda, a mentira escraviza, mas a verdade liberta. Por isso precisamos falar de Jesus, precisamos compartilhar a salvação e a fé, e não a igreja apenas, mas a salvação e a fé. Às vezes nós nos ocupamos e nos preocupamos demais com quem sai da igreja, mas nossa preocupação e dedicação maior deveria nos preocuparmos com quem deveria chegar à igreja. Quem deveria chegar à igreja? Com quem Cristo quer salvar. Eu preciso ser uma pessoa preocupada com quem Cristo quer salvar. E Ele quer salvar. E Ele vai salvar. Independente de nós. Você é de Jesus? Amém? Começar o seu testemunho então. Ele é o libertador. Ele é a nossa Páscoa. Como libertador, do que Ele nos liberta? Então vamos lá. Primeiro, Ele nos liberta do sofrimento do corpo, porque Ele sofreu em seu corpo. Ele não sofreu em seu corpo à toa. Todo o sofrimento de Jesus teve um propósito, e cada ferida, cada machucado em seu corpo tinha um propósito. O homem peca através do corpo. Consequentemente, o corpo vai ser o recipiente da punição. Se eu peco através do corpo, o corpo vai sofrer a punição, o próprio corpo. O Paulo disse isso: aqueles que perverteram a natureza de Deus sofrerão as consequências em seus próprios corpos. Sério isso? Quem pode sondar os sofrimentos físicos de Jesus? Olha o que disse o profeta através de Jesus. Pensa comigo, e se você puder criar uma imagem, se nós pudéssemos criar uma imagem agora, seria talvez a imagem mais dolorosa, sofrível do mundo, que você não viu em nenhum filme daquele mais sangrento que existe. Não é? Eu me lembro quando nós fomos assistir A Paixão de Cristo, tinha gente que ficava atrás de nós, misericórdia, ai meu Deus, é muito ruim, é muito terrível isso, né? E aquele massacre todo, quando terminou, acendeu a luz, um rapaz disse, ah, meu Deus, vou ficar uma semana sem pecar. Eu olhei para ele e falei, só uma semana? Você deveria ficar a vida toda, depois dessa, né? Foi muito sofrimento, foi muita dor. Olha o que disse Salmo 22:16, é uma profecia a respeito de Jesus, diz assim: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Olha como a Bíblia retrata, isso. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Olha a profecia falando de Jesus. Zacarias 12:10, olharão para mim aquele a quem transpassaram. Aí, Salmo 69:21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua sede foi extremamente aguda, sua língua se pegava no paladar, de tanta sede que ele sentia, e vieram e lhe ofereceram vinagre e fel. Já falo sobre isso. Jesus foi açoitado, sua carne foi dilacerada, amarrado num tronco, o sangue escorria pela terra. Isso é profético. A terra precisava ser resgatada. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada, e só o sangue pode destruir a maldição. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Era necessário que o sangue fosse derramado. As feridas infeccionaram. Ele teve febre, doía a cabeça, porque colocaram uma coroa de espinhos, bateram na cabeça dele várias vezes. Ele sofreu terríveis dores na cabeça e no seu corpo. Muitas enfermidades. estavam sendo levadas por ele naquele momento. Ele precisava ser açoitado para que naquelas feridas, naqueles machucados terríveis, profundos, nós fôssemos curados. Como disse o profeta, nosso libertador traz a cura ao nosso corpo. Ele é para sempre, ele é o mesmo, ele não muda. Ele mantém o caráter da sua criação, ele mantém suas intenções, ele mantém a sua obra perfeita. E ele o fez para que nós fôssemos curados. Por isso, nós vamos continuar crendo, por isso vamos continuar orando, porque o agir é de Deus, porque é Ele quem faz, mas nós continuamos crendo naquele que é o mesmo, naquele que deu sua vida, que sofreu terrivelmente. Ele foi vestido com vestes reais, ele foi coroado com coroas de espinhos, e os soldados batiam em sua cabeça, e espinhos significam maldição. Espinho na Bíblia significa maldição. Se você vai a Gênesis capítulo 3, você vai dizer: a terra foi amaldiçoada, e foi dito ao homem: com espinhos e cardos você vai trabalhar, vai sofrer no meio de espinhos e situações difíceis. Espinho significa maldição, e naquela hora Jesus estava sofrendo, estava levando sobre ele todas as maldições da terra. Imagine o peso de todos os pecados de toda a humanidade, imagine o peso de toda a maldição. Quando há uma maldição sobre uma vida, ela é quase destruída por essa maldição. Agora imagine a maldição de toda a humanidade sobre a vida, sobre o corpo de alguém. Imagina toda doença, câncer, diabetes, qualquer doença, todas as doenças. Seu coração adoeceu, seu fígado adoeceu, seus rins adoeceram, tudo. Porque toda doença foi sobre ele, foi sobre o seu corpo. A gente não consegue nem imaginar isso. A gente não consegue nem retratar isso, porque alguém viu um filme, uma retratação do que poderia ter sido, mas foi muito pior. Mas foi muito pior. Toda a dor e todo o sofrimento. Sua cabeça ficou deformada, de tão inchada. Nós que desejamos tanto o reino, o poder, a glória, nós deveríamos ser punidos, mas ele foi punido em nosso lugar. Nós merecíamos esse castigo, mas ele sofreu em nosso lugar. Essa é a mensagem mais importante da minha vida. Eu poderia falar sobre isso o resto da minha vida, porque esse é o fundamento do Evangelho. Esse é o que faz sentido todos nós, cada um de nós, estarmos aqui hoje. Não estamos na igreja por causa de fulano ou de ciclano. Não estamos na igreja porque esse é bom, aquele é ruim, porque tem problema aqui ou ali. Nós estamos aqui hoje, nós somos igreja, porque tem sentido ser igreja por causa dele, por causa do que ele fez por nós. Olha só, a dor dos açoites era grande, né? A sua cabeça inchada doía, ele foi, diz Isaías que ele ficou irreconhecível, a febre alta cercava sua garganta, por várias vezes ele caiu pelo peso da cruz. Diz a palavra que diante de tudo isso, ele não abriu a boca, porque ele é o Cordeiro. Porque nós cantamos o Cordeiro, às vezes as pessoas não entendem por que chamamos de Cordeiro, porque ele representa aquele Cordeiro que foi sacrificado, para cada família um Cordeiro, veja como ele quer salvar, como ele ama a família, para cada família um Cordeiro foi sacrificado no Egito, e eles saíram, porque aquele sangue que foi colocado do Cordeiro nas portas, protegeu o povo, guardou o povo, e o povo saiu abençoado do Egito. Quando João Batista viu Jesus, ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os soldados cravaram as mãos e os pés de Jesus, com pregos enormes, dor imensa. Ele sangrou tudo, Ele estava levando nossa punição. A mão que gosta tanto de pecar vai ser punida pelos cravos. Cuidado. Os pés que caminham após o pecado e seguem o mundo serão punidos. Mas Ele derramou em suas mãos, em seus pés, o sangue que nos liberta. Podemos ter nosso trabalho e nosso caminhar nessa terra abençoados por Deus, porque o sangue foi derramado por essas feridas para trazer cura à nossa vida.
Amém,
para abençoar o trabalho das nossas mãos e abençoar o nosso caminhar nessa terra. Eu posso caminhar nessa terra com o sangue de Jesus, com o sangue que fluiu daquelas feridas em seus pés. Eu posso caminhar em vitória, eu posso caminhar em bênção, em provisão, em saúde, por causa do sangue. Eu posso ter as obras das minhas mãos abençoadas. Tudo que eu colocar as minhas mãos pode ser abençoado, porque o sangue foi derramado naquelas feridas. Mas também, Ele deu a sua vida. Ele sofreu os sofrimentos da alma, porque Jesus também sofreu na sua alma, não apenas no seu corpo. Ele se sentiu sozinho, desamparado, humilhado. Ele sofreu rejeição que ninguém nessa terra sofreu ou vai sofrer. E sabe qual é a pior dor quando você é acusado, injustiçado e rejeitado? É quando você sabe que não fez nada para isso, que você é inocente. Essa é a pior dor produzida pela perseguição, pela injustiça. Eu não posso dizer, eu não posso nem pensar que eu tenha sofrido qualquer, por mais que eu tenha sofrido qualquer coisa, por mais que você tenha sofrido qualquer coisa nesse mundo, você nunca vai chegar nem aos pés do sofrimento do nosso Senhor, da dor que Ele experimentou, tanto em seu corpo como em sua alma. A alma é o lugar dos prazeres, das emoções, dos pensamentos e das decisões. Jesus, lá no Getsemane, no jardim, sentiu a maior tristeza, a maior agonia que um ser humano pode sentir, e inclusive ao ponto de suar sangue. Isaías 53, 10, 12, 10 a 12, retrata um pouco isso. Preste atenção, eu vou deixar você muito triste, mas depois você vai ficar muito alegre.
Amém.
Pode chorar à vontade, porque eu chorei demais. Toda vez que eu olho isso, eu choro. Eu posso ver qualquer coisa, fazer qualquer coisa, mas quando eu vejo algo sobre a paixão de Cristo e vejo algo retratado, eu choro. Eu me emociono demais. Aí diz assim: contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, presta atenção, de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Alma é o órgão da consciência. Antes de ser crucificado, olha, presta atenção, antes de ser crucificado, ofereceram para Jesus vinho misturado com fel ou com mirra, diz a história. Por quê? Porque isso tinha um efeito entorpecente. A ideia era que ele tomasse aquilo e tivesse ficasse sedado, ficasse entorpecido, e Jesus negou, ele recusou, porque ele não queria perder os sentidos. Em nenhum momento Cristo fez qualquer coisa para aliviar a sua dor e seu sofrimento. Em nenhum momento. Ele rejeitou o sedativo. Ele rejeitou ser entorpecido. Por quê? Porque ele não queria perder os sentidos. Ele queria que tudo ficasse muito bem claro. Ele queria estar atento ao cumprimento da missão que era entregar a sua vida. As almas humanas desfrutam do pecado com toda a consciência. Com toda a consciência. Por isso, o Filho do Homem precisava estar consciente, não inconsciente. E não aliviado sequer em nenhuma vírgula da sua dor. A cruz era muito vergonhosa. Estou pintando um quadro. E talvez por mais que eu tente hoje deixar você, talvez eu nem consiga tanto. A cruz era muito vergonhosa. Jesus foi despido, Jesus ficou nu na cruz. Ele não estava com algo, porque isso é uma forma de retratar e não expor. Mas Jesus não estava, ele estava nu. Era um espetáculo para o mundo, era vergonha. Sua dignidade, sua santa dignidade estava sendo ultrajada. Ele estava sendo exposto à mais vil das vergonhas. Nosso ego pensa que alguma coisa assim, às vezes a gente acha que a humilhação a gente não merece, né? Mas isso ele sofreu por nós. Os soldados pegaram as roupas de Jesus, eles trocaram entre eles sortes para ficar com a roupa de Jesus. Todo homem pode usufruir da glória do pecado. Assim Jesus sofre a vergonha do pecado. O homem quer usufruir a glória do pecado, Jesus sofre a vergonha do pecado. A multidão blasfemava, gritava, ofendia, xingava contra o Filho de Deus na cruz. Nós buscamos a aceitação e a glória, mas ele sofreu a maior de todas as rejeições. Ele foi rejeitado para que você nunca mais se sinta rejeitado nessa terra por ninguém. Que você não ande mais buscando o amor, a aceitação de ninguém. Que você creia que você é totalmente amado por Deus. Que você é totalmente amado pelo Pai. E precisa ser livre de todo tipo de rejeição. E finalmente, eu quero caminhar com a ajuda do meu ajudante aqui, Big Joe. Ele sofreu no seu corpo. Ele sofreu na sua alma. Ele sofreu no Espírito. Ele sofreu no Espírito. O Espírito é aquela parte do homem que o capacita a ter comunhão com Deus. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Jesus se sentiu abandonado. Jesus se sentiu abandonado. Agora eu vou te dizer por quê. Porque no meu espírito eu tenho comunhão com Deus. O Filho de Deus era santo, imaculado. O seu espírito estava ligado ao Espírito Santo. Ele tinha uma perfeita unidade com o Espírito Santo, com o Pai. No entanto, ele, em algum momento, ele sentiu a ausência do Pai. Você sabe por quê? Porque quando ele tomou todo o pecado do mundo, imediatamente ele perdeu a comunhão do Pai. Vou repetir. Não sei se você já ouviu isso, mas no momento em que ele tomou todo o pecado, imediatamente perdeu a comunhão do Pai. Porque onde há pecado, não há comunhão com Deus. O pecado afeta a nossa comunhão com Deus. Deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, perdemos a vontade de buscar a Deus, de orar, de ir à igreja, perdemos a comunhão com Deus, e começa a haver uma ausência. E ele se sentiu sozinho, completamente sozinho. Ele chegou a clamar: Pai, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste? Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Seu espírito, naquele momento, estava sofrendo, estava separado, separação, mas não era por sua causa, era por causa de mim e de você. Nós éramos culpados, nós fomos culpados de que ele se sentira rejeitado. Nos infindáveis dias da eternidade, Jesus e o Pai eram um. Só o pecado poderia separá-lo de Deus, mas ele não pecou, nunca pecou, mas ele recebeu os nossos pecados. Ele sofre essa separação por nós, para que o nosso espírito pudesse retornar a Deus, para que não houvesse mais ausência de Deus em nossa vida. Essa é a essência do Evangelho. Não há outra coisa a ser pregada, nem nesse dia e nem qualquer outro dia. Não há outra coisa maior a ser pregada. Cristo tomou os nossos pecados. Imediatamente ele sofreu a separação do Pai. Imediatamente ele sofreu com isso. Além da dor no seu corpo, agora ele sofria na sua alma uma separação terrível. E no seu espírito, o seu espírito suportou a separação de Deus por um lado, e por outro lado, ele sofreu o escárnio de Satanás, o escárnio, o inferno zombava, o inferno naquele momento dizia: acabou tudo, a humanidade é nossa, ele morreu. Mas dizem alguns que a cruz foi uma ratoeira, apenas, a cruz foi uma armadilha, porque quando Satanás pensou: ganhei a batalha, ganhei a guerra, a armadilha se desarmou e caiu na sua cabeça. Oh, aleluia! Aleluia! Foi apenas uma armadilha. E a sua cabeça foi esmagada, o inferno se desesperou. Quando disseram: ele não está mais no túmulo. Eu não quero ir para o inferno nunca. Tem gente que já diz que foi para o inferno várias vezes. Tudo foi, Jesus amado, que coisa, como é que essa pessoa foi no inferno várias vezes e voltou e não tem nenhuma chamuscada nem nada? Que coisa, né? Então eu fui no inferno várias vezes, Jesus, eu não quero nem chegar perto. Não quero nem chegar perto. Mas eu gosto de imaginar no dia que disseram, o dia que o anjo diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O inferno, eu queria dizer que o inferno ferveu, mas não dá para ferver mais do que ferve. Acho que o inferno deu uma apagada geral assim. Porque o inferno tremeu. O Filho Santo de Deus, que morreu na cruz por nós, ressuscitou. Todo julgamento deveria vir sobre o seu corpo. A alma e o espírito do homem pecador, corpo, alma e espírito, vieram sobre Jesus. Imagina. Todo julgamento. Depois de tudo isso, Jesus grita com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Terminou a obra. Fiz tudo, Pai, perfeito. Sem nenhum pecado, sem nenhum erro, Pai. Eu obedeci. A humanidade está salva. Agora aquele que crê será salvo. Ele poderia escapar desses sofrimentos, mas ele se ofereceu voluntariamente para sofrer essa imensurável dor. O Senhor Jesus não foi morto, ele entregou voluntariamente a sua vida. Ninguém poderia matá-lo se ele não quisesse, ninguém poderia condená-lo se ele não quisesse. Ele disse a Herodes, ele disse: você não poderia me julgar, você não pod- se eu quisesse, eu falaria ao meu Pai agora e viria todos os anjos dos céus, uma miríade de anjos, um exército de anjos. Mas ele entregou voluntariamente a sua vida. Ninguém poderia tocar nele se ele não tivesse permitido. O Senhor Jesus fez isso por nós. Essa é a maior mensagem da igreja. Não podemos deixar de pregar essa mensagem transformadora. Só essa mensagem pode verdadeiramente transformar a sua vida e a vida de qualquer outra pessoa, por pior que ela seja. E essa verdade e essa mensagem é Jesus. Ele ressuscitou. É interessante, porque eu estava vendo aqui, eu estava lendo uma reportagem, e alguém disse: o que você diria hoje se Jesus estivesse aqui, tivesse Barrabás e Jesus, e dissesse para você: Jesus ou Barrabás? E alguém disse: nenhum dos dois, porque Deus é amor. Não compreendem que muitas vezes o amor não se manifesta na tolerância. Tolerância não tem nada a ver com amor. Tem nada a ver com amor. Não, você tem que amar, aí você tem que tolerar. Isso não existe. São duas coisas completamente antagônicas: amor e tolerância. Muitas vezes, amar significa dar a sua vida, como fez Jesus. Significa, muitas vezes, amar significa dizer a verdade, apesar de tudo. Amar significa dizer a verdade àquele que está vivendo uma mentira. E mesmo que ele te abandone, a verdade deve ser dita. Você pode andar com alguém muito tempo e não falar nada de Jesus para essa pessoa, e não dizer para ela quem você é, e não andar e não dizer para ela do amor de Deus, que ela precisa de Jesus para ser salva. Cuidado, cuidado com isso, porque aquela pessoa pode se perder sem Jesus. Ela pode se perder sem Jesus, mas você disse para ela a verdade, a única verdade que pode libertá-la da perdição eterna. Vamos nos colocar em pé.
Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.